A gente fala agora sobre economia, a gente vai continuar falando de economia. Você ouviu agora há pouco Economia em Foco, e a gente continua falando de economia para falar agora sobre a Selic. A Selic alta, né? Mais alta, será que ela vai afugentar investidores da renda variável, que estavam aprendendo a correr mais riscos agora quando ela estava baixa? Quem vai responder isso para a gente é o PhD em Economia, César Frade, que é especialista em mercado de derivativos. Ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, a Selic mais alta agora, ela vai ter que impacto na economia em relação aos investidores, né? Os investidores que estavam aprendendo a correr mais riscos e investir em renda variável, eles vão voltar para a renda fixa? Será que vai ser esse o movimento?
Luciana, acho isso bastante difícil. O que que acontece? A Selic ela era muito mais alta do que ela vai ficar. Apesar dela ter subido, ela ainda ficou bem aquém do que ela já esteve. Então, as pessoas que estavam acostumadas com aquela rentabilidade de 1% ao mês, mesmo com a queda da Selic, queriam buscar 1% ao mês, elas não vão conseguir encontrar isso mais. Então, eu acho que esse movimento da Selic indo a 2 e a migração das pessoas para a renda fixa é algo que deve se perpetuar, né? As pessoas talvez migrem uma parcela dos recursos para a renda fixa de novo, né? Deve se perpetuar na renda variável, né? Então as pessoas talvez migrem uma parcela de recursos de volta para a renda fixa, mas eu acho que o retorno completo para a renda fixa não deve acontecer, porque as pessoas conseguiram se acostumar com correr um pouco de risco, e correr um pouco de risco leva, no longo prazo, a um retorno bem maior, com toda certeza.
Bom, como fica a renda fixa nesse momento com a Selic um pouco acima de 5%?
Olha, a renda fixa, a Selic hoje 5,25, né, que é esse último aumento, e previsão de chegar em 7, 7,25 no final do ano. E isso acontece porque a inflação começa a subir, o Banco Central ele sobe a Selic para tentar arrefecer um pouco a inflação. Mas se você comparar a inflação e taxa Selic, esse ano especificamente, muito provavelmente a inflação vai perder da Selic do fim do ano. Para a Selic anual, ela perde com grande facilidade. Então, as pessoas têm que enxergar o seguinte, ou precisam começar a ver que, se elas mantiverem o recurso na renda fixa, elas não conseguem nem comprar a mesma coisa que elas compravam no ano passado. Por quê? Porque o aumento de preço foi maior do que o aumento do recurso dela com os investimentos anuais.
Então, qual que é o investimento que supera a inflação? Só a renda variável?
Na verdade você tem que ir para a renda variável ou você pode até ficar em alguns instrumentos de renda fixa mais arriscados, correndo risco de default de algumas empresas. Por exemplo, as concessionárias de rodovia, elas emitem debêntures. As debêntures são ativos de renda fixa, mas são ativos que caso essa concessionária rodoviária perca, venha a falir, não vai acontecer, mas caso isso venha a acontecer, essa debênture ela entra em default e você acaba não recebendo o seu dinheiro. Eu dei um exemplo da concessionária, mas várias empresas, desde que sejam sociedades anônimas, elas podem emitir debêntures e aí esses ativos eles conseguem bater a inflação, tá? Mas bate a inflação com um nível de risco substancialmente mais elevado que o que aplicar no título do Tesouro Direto.
Então, quer dizer que os investimentos para aqueles investidores mais conservadores que não querem correr risco, eles perdem para a inflação, pelo menos do jeito que está hoje.
Sim, eu acho que dificilmente nós vamos voltar a ter uma caderneta de poupança empatando com a inflação, tá? Isso vai ser dificilmente isso vai acontecer novamente. Se ela empatar, já vai estar ótimo. Hoje, esse ano, muito provavelmente a caderneta de poupança vai dar metade da inflação. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a se mexer para fazer essa migração para tanto para renda variável, né? E aí as pessoas que são mais avessas a risco, elas podem colocar em ativos menos arriscados e uma parcela bastante pequena do seu recurso para pelo menos tentar, com aquela parcela pequena mais a renda fixa que ela tem, empatar com a inflação, ganhar um pouco da inflação. Ou a outra opção é você conseguir aplicar em outros títulos de renda fixa que você incorre em riscos mais elevados do que os tradicionais.
Quais são os ativos de renda variável que são menos arriscados?
Na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quando eu vou dar minhas aulas, eu pergunto para as pessoas, você acha que é mais arriscado você comprar uma ação da Vale, comprar uma ação da Petrobras, ou seja, se tornar sócio da Vale, se tornar sócio da Petrobras, ou montar uma padaria, montar um comércio? É claro que se tornar sócio da Petrobras, se tornar sócio da Vale, é muito menos arriscado do que montar um comércio. A grande diferença é que a ação da Vale a gente enxerga todo dia quanto ela está valendo, e o comércio eu não mando avaliar todo dia quanto ele está valendo. Então, se eu parar para pensar que a Vale daqui a 10 anos vai ter subido de bastante preço, ou a Petrobras, ou alguma outra, uma concessionária rodoviária nacional, e a gente aplicar o recurso nela e olhar daqui a 2 anos, 3 anos, é a mesma coisa que a gente está aplicando no comércio, né? A gente vai estar avaliando de tempos em tempos. A marcação ao mercado, que é você olhar o preço diariamente, é que acaba fazendo com que as pessoas tenham uma certa aversão ao mercado de renda variável. Mas ele é muito menos arriscado do que um negócio próprio, um comércio ou algo do tipo.
Na sua avaliação, esse movimento de alta da Selic vai até quando?
É muito difícil a gente prever isso, mas os bancos estão prevendo, né? A previsão dos bancos, a previsão do Focus, é que até o final do ano a gente deve estacionar em 7,25 e deve parar por aí. A gente não deve continuar esse aumento para o ano que vem, porque na hora que você mexe na taxa de juros, você já está olhando para a inflação futura, você não está olhando para a inflação atual. Então, o Banco Central hoje, aumentando essa taxa de juros, ele está tentando conter a inflação de 2022. A inflação de 2021 não tem mais você como conter ela via aumento de taxa de juros.
E se esse objetivo for alcançado, se a inflação em 2022 entrar dentro da meta, estiver dentro da meta e estiver controlada, é possível começar a reduzir a Selic, a voltar a esse período de redução?
Sim, se a inflação entrar dentro da meta e começar a flertar com o fundo da meta, muito provavelmente a diretoria do Banco Central vai reduzir a taxa de juros. Então, é muito uma questão de você tentar controlar essa inflação na meta, né? Que ela é um valor mais ou menos alguma coisa. Se ela ficar ali dentro, você vai mantendo essa taxa de juros. A partir do momento que ela começa a baixar, a inflação começa a ceder, você tem que reduzir a taxa de juros para que as pessoas tenham estímulo a gastar e, portanto, rodar a economia, fazer com que gere mais empregos. Essa é a lógica básica do instrumento.
Uhum. Pelas características da inflação, né, nesse momento, apesar da gente ter ainda muito desemprego, na sua avaliação, a queda da inflação, da taxa de inflação em 2022 vai ser sustentável?
Muito provavelmente. Acho que o que os núcleos estão mostrando é que a gente consegue fazer com que essa alta de taxa de juros sustente uma inflação mais baixa a partir do ano que vem. Eu acho que é inexplicável, né, o que aconteceu de 2020 para cá. A gente, né, jamais a gente sonharia que algo do tipo aconteceria. Então, as choques exógenos acontecem e você tem que tentar mexer com eles. Na hora que você tem aquele primeiro choque exógeno, você tem um medo gigantesco de desemprego, de empresas fechando. E aí você precisa baixar a taxa de juros, você precisa dar auxílio à economia para que as quebras sejam menores, né? Para que você consiga amortecer a quebra das empresas. Agora você tem um aumento de demanda, de procura, principalmente por alguns produtos específicos, né? E aí você volta com essa taxa de juros para tentar conter isso, mas eu acho que isso está tudo dentro do script e o Banco Central já vem desenhando isso de uma forma bastante a contento e bem feita.
Você acredita que a tendência de brasileiros de aprender e buscar investimentos de renda variável, de mais risco, vai se manter?
Sim, eu acho que sim. Se a gente olhar, por exemplo, se a gente fizer um comparativo com o mercado americano, mais ou menos 60% das pessoas já aplicam no mercado de renda variável. Quando a gente olha para a Europa, por volta de 40%. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos hoje na B3 3 milhões de CPFs cadastrados, ou seja, 1,5% da população. Sendo que esse 1,5% da população não são nem CPFs distintos, às vezes o mesmo CPF está cadastrado em algumas corretoras, tem algumas licenças, então a gente talvez tenha 1% da população aplicando em renda variável. Então, eu acho que o mercado é um mercado em franca expansão e que a gente está começando agora a crescer nesse mercado e, na verdade, o Brasil tem tudo para aumentar o número de investidores, as pessoas passarem a aplicar cada vez mais renda variável. Então, acho que isso é uma crescente.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Sérgio. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Nós conversamos com César Frade, economista, PhD em economia, especialista em mercado de derivativos, que nos falou sobre a Selic alta, a tendência de alta da taxa Selic e como isso impacta nos investimentos aqui no país, né? Nos investidores que se procuram renda fixa, renda variável.